O mês de setembro é voltado para a pauta da saúde mental pelo movimento Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. Neste ano, o lema da campanha é Se Precisar, Peça Ajuda. Este é o tema do Itatiaia em entrevista de hoje e quem fala com a gente sobre o assunto é a psicóloga Rosângela Rossi. Rosângela, boa tarde, tudo bem? Prazer receber aqui com a gente.
Prazer estar junto com vocês todos.
Prazer todo nosso, Rosângela. Então vamos começar, né? Nesse contexto de prevenção ao suicídio e, sobretudo, analisando as pessoas que passam por essa situação, pedir ajuda é fácil?
Olha, é um movimento muito intenso, porque o mundo está em reboliço e as pessoas estão sem saber para onde ir. Então elas ficam impactadas com os acontecimentos, com a própria vida, com as doenças, com alguns remédios que levam a isso, e elas se recolhem, primeiro movimento. Elas dificilmente pedem ajuda, porque no fundo elas sabem que é um ato bem agressivo com ela e com quem está em torno. Então o recolhimento, o não buscar ajuda é uma questão fundamental que nós precisamos prestar atenção. Porque a pessoa, ela começa a ter determinados comportamentos, mas ela não quer dialogar, ela não quer conversar. O olhar dela é fundamental, porque o olho dela fica meio parado. Então, atenção, sabe, quando a pessoa não quer olhar para você, e quando ela olha, está meio nebulado, você percebe pelo olhar. Por isso, a nossa atenção, o nosso carinho com as pessoas que estão em sofrimento, e hoje são muitas, nós temos que realmente, agora, mais do que nunca, abrir nosso coração para poder acolhê-las.
Não, com certeza. E você já até citou alguns, né, da questão dos sinais, né? Quais os sinais de alerta que essas pessoas, né, que podem cometer o suicídio dão?
Primeiro, os pensamentos ficam meio conturbados. Elas começam a falar coisas que não têm muito sentido. Outro movimento, o humor altera, tanto positivo como negativamente, porque a pessoa está super alegre de repente. Tem que tomar cuidado, porque ela está tendo uma forma de demonstrar ao contrário do que ela está sentindo. Outro movimento muito grande é que ela pode ter um movimento, que eu já disse, de um recolhimento, uma agressividade que é intensa, ela começa a ficar ríspida ao falar das coisas, ela, às vezes, ela começa a dar as coisas dela porque ela perde interesse, porque ela perde o sentido da vida e ela dá sinais, diz, a vida não tem sentido, para que eu estou vivendo? Então, tem falas dessa pessoa que devem ser atentas. Outra coisa que ela faz, muitas vezes, é entrar no alcoolismo, na bebida, na drogadição, exagerado, que não é o comum dela fazer. Se ela está dormindo demais, você também deve tomar essa atenção, porque muitas vezes ela começa o uso de remédios para poder afastar. Então, são sinais que, às vezes, nós nessa correria, igual falei no começo, dia a dia, nós achamos, ah, isso é normal, isso vai passar. Não, não vai passar. Porque vocês não têm noção, nós que lidamos com a psicologia sabemos de muito mais casos do que vocês imaginam. O surto acontece de repente, mas ele pode vir como um processo, porque a existência ela é trágica, mas nós no mundo da perfeição, preste atenção nisso, nós ficamos intensamente frustrados e querendo dar conta, não damos conta da vida. E uma coisa, a síndrome de burnout, que é o excesso de trabalho, está levando muitas pessoas a perder o sentido de tudo, sabe?
Então, isso correria é muito... do dia a dia, né? Hoje em dia, essa correria, tudo para ontem, né? Tudo tem que ser resolvido de forma imediata, está deixando as pessoas estressadas, né? Aí vem a questão da ansiedade, reação em cadeia.
Elas ficam desconectadas de si mesmo e do mundo. A angústia, ela faz parte da vida, mas hoje as pessoas nem aceitam angustiar-se, porque elas acham que a angústia já é uma depressão. Então, elas não sabem lidar que a vida é permanente, que a vida é trágica, que a vida é difícil. As pessoas não lidam mais com isso. E elas estão buscando a perfeição. E nessa busca da perfeição, elas começam a entrar na frustração e elas perdem o sentido da vida. Então, nós temos que estar muito atentos, não só ao outro, mas a nós mesmos. Às vezes, começam a vir pensamentos, se você trabalha demais, que, nossa, para quê? Aí você começa a estar atento. E não adianta só tomar remédio, precisa do acolhimento de um terapeuta, de um amigo e principalmente também da espiritualidade.
E apesar, né, hoje em dia tem muitas informações sobre o assunto e tem... Você que é da área, Rosângela, tem muita gente ainda que fala, ah, isso é besteira, ah, não, daqui a pouco você vai estar bom, daqui a pouco você vai melhorar, ah, foca nisso, foca naquilo, acontece isso ainda?
Olha, você falou a coisa mais importante, a crítica e conselhos, né? Você se arvora no lugar de saber o que é, não, apenas escute, acolha com amor, compreenda a pessoa, porque ela está precisando é disso, da sua escuta, do seu carinho e do seu afeto. Para de dar conselho, não faça isso, não faça aquilo. Esses bons conselhos, eles são profundamente irritantes. Aí acelera o desejo da pessoa sair, porque você se vê melhor, ela se vê pior, a culpa aumenta, aí para que a vida vai ter sentido? Então, sempre, gente, não é só com quem está tentando suicídio, com todo mundo, escute, compreenda, porque existe uma coisa que chama... singularidade, cada um é de uma forma. E quem sou eu para ser melhor do que você? Estudei muito, não quer dizer nada. Porque o que eu preciso é ter a humildade de nada saber para estar com você e caminhar ao seu lado. E isso está difícil, entende? Mas se você tem essa força de compreensão, amiga, não importa se filho, se marido, se colega de trabalho, dá espaço que ele possa chorar no seu ombro. Aí sim, você está salvando uma vida, sabe? O diálogo é a forma de você ajudar a pessoa a sair desse caos.
E nessa questão, Rosângela, da depressão, né, a questão do suicídio, a gente pode considerar que esse comportamento, né, é uma patologia ou é provocado por questões pontuais? Ou as
São
duas coisas?
Existe a depressão endógena e existe a depressão exógena. Tem coisas, tem assim, pessoas que têm um tratamento, têm um estudo, né, mostrando que ela já tem isso de herança, ela já tem isso em momentos da vida. Por isso, a busca de um bom psiquiatra e um bom terapeuta é fundamental. Agora, existem acontecimentos que levam a isso, como excesso de trabalho, a síndrome de burnout, como perdas que a pessoa teve, não só grandes perdas financeiras, como perdas afetivas, sabe? Elas levam a pessoa a não ter sentido na vida até essa depressão. Então, cada caso é um caso. Às vezes, uso de determinados medicamentos, até determinados antidepressivos, tem que ser muito avaliado pelo psiquiatra, que pode levar a pessoa a suicidar. Então, esse uso, né, de remédio exagerado, sem um controle de um bom psiquiatra, é também perigoso.
Não, pode continuar.
E se ela tem, né, uma tendência a determinadas patologias, então isso agrava. Então, não ter medo de buscar ajuda de um terapeuta, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, para orientar. Sabe, as pessoas se sentem onipotentes. Ah, que isso, eu vou no psiquiatra, vai achar que eu sou doida. Não, você tem a humildade de ir buscar ajuda. Sabe, todos nós precisamos, todos nós. O terapeuta faz terapia a vida inteira. Para quê? Né? Porque você lida o tempo todo com essa relação. Então, mas é muito caro. Não, tem lugares aqui, principalmente de fora, que vão ajudar você a poder ter um tratamento sem custo. Então, isso não é o problema. Mas você tem que ter a humildade de saber que você precisa do outro. Sabe? Precisa sempre sair dessa imaginação que nós somos onipotentes, nosso ego inflado, que sabe tudo. Nós nada sabemos.
Então, Rosângela, para finalizar, né, você até adiantou para nós, né, como que a família e a sociedade podem ajudar nesse processo?
Primeiro, escuta, dê carinho, mostre que você está entendendo, acolha essa pessoa, não dê conselho, mas sim esteja junto, partilhando com ela, né, mostrando e ajudando a ela a ir buscar ajuda específica para que ela possa sair desse momento que é muito difícil, chama noite negra da alma. que ela não vê caminhos, a porta fecha, ela vê uma pedra no caminho e não sabe lidar com essa pedra no caminho. Então, todos nós estamos sujeitos a isso, presta atenção. Parece que é uma coisa muito longe, não qualquer um. Nesse mundo de corre, corre, então eu não posso julgar o outro, né, que está vivendo isso, porque isso é do humano. O humano tem momentos de muita dificuldade e nós precisamos dar para ela isso, atenção, carinho e presença.
Eu ia até finalizar com essa pergunta, mas surgiu uma dúvida aqui agora, né? Isso. Já deparei com várias pessoas, né? Às vezes perguntam, a terapia é boa? Eu falei, sim, eu recomendo, né? Terapia é muito boa. Mas tem gente que diz, eu não faço terapia porque comigo não deu certo, aí eu não gosto e tal, né? O que que a pessoa deve fazer nesse momento? Tem que perseverar, procurar um outro estilo de terapia ou procurar um outro terapeuta? Como que ela deve proceder nessa questão se ela não adaptar na primeira sessão?
Pois é, uma ilusão que as pessoas buscam cura na terapia. A terapia é um caminhar junto ao outro. Então, ela tem que saber que ela não vai lá e não vai ter resposta pronta, não vai ter receita de bolo, que as pessoas querem. Não, terapia é processo, que você vai ter a condição de ter um autoconhecimento. Então, tem várias linhas de terapia. Não adianta você ficar trocando de terapia para terapia. Você precisa saber que é um caminho longo, que é um caminho de autoconhecimento, você vai entrar em contato com a sua sombra e as suas dificuldades. E não é um lugar que vai ter só amizade, não. Então, é isso, a ilusão de que você vai lá para curar. Terapia não é para curar, é para caminhar ao lado e você se autoconhecer. Percebe? Então, assim, qualquer terapeuta está preparado. Depende de você se permitir ir junto e caminhar ao lado.
Perfeito, está dado o recado. Rosângela, agradeço muito a sua participação e tenha uma excelente tarde.
Para vocês também, um beijo no coração de todos, muito amor.
Um beijo, um abraço. Conversamos agora com a psicóloga Rosângela Rossi.